de 57 de assessores no Tribunal Regional Federal da 5ª Região seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, critica as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, argumentando que isso gera insegurança institucional. O deputado reitera que a anulação de votações do Congresso Nacional causa desequilíbrio entre os poderes.
Rodrigo Dazaeli ainda critica a atuação política do judiciário e o uso excessivo de sigilo em decisões sensíveis. O congressista alerta que essa postura enfraquece a democracia, tira a legitimidade do parlamento e pode levar a uma ruptura na relação entre os poderes.
Para delegado Marcelo Freitas, do PL de Minas Gerais, há um grave desequilíbrio entre os poderes da República provocado por sucessivas interferências do STF nas decisões do Congresso. O deputado protesta contra o que chama de usurpação de competências do Legislativo.
Delegado Marcelo Freitas cobra respeito às decisões da Câmara, citando exemplos de deliberações dos deputados que foram anuladas por ministros do Supremo. Ele ainda alerta para a necessidade de o Senado atuar no controle dos excessos do Judiciário.
Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, defende que a mesa da Câmara cumpra a determinação do STF e casse o mandato de Carla Zambelli. Ele rejeita a hipótese de renúncia da deputada, argumentando que a manobra é um artifício para evitar a inelegibilidade.
Raimundo frisa a gravidade dos atos cometidos pela parlamentar e cita a perseguição armada a um cidadão em via pública como uma conduta incompatível com o decoro. Para ele, a cassação de Carla Zambelli é necessária para preservar a honra do legislativo.
Paulão, do PT de Alagoas, critica a aprovação do projeto que reduz as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele defende a responsabilização dos condenados pela justiça, argumentando que os crimes contra a democracia não podem ser relativizados.
Paulão também comenta sobre a mobilização popular ocorrida em diversas cidades como um ato em defesa da democracia. Para o deputado, a presença do povo nas ruas demonstra indignação e reforça a rejeição a qualquer tentativa de anistia a atos golpistas.
Sargento Gonçalves, do PL, critica a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, por participar de manifestações usando símbolos comunistas. Para o deputado, é incoerente discursar em defesa da democracia ao mesmo tempo em que demonstra apoiar ditaduras e regimes autoritários.
De acordo com Sargento Gonçalves, a governadora prioriza o ativismo ideológico em detrimento da gestão pública. O parlamentar afirma que o Estado sofre com salários atrasados, falhas na saúde, crise na segurança pública e precariedade na infraestrutura viária.
Economia. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, avalia que a reforma tributária corrige distorções que penalizam os mais pobres. O deputado lembra que o Brasil arrecada proporcionalmente mais sobre consumo do que sobre renda e patrimônio.
Reginaldo Lopes também elogia a criação de mecanismos que devolvem parte dos impostos a quem ganha menos, como a desoneração da cesta básica e o cashback tributário. Para ele, a reforma, aliada à redução de benefícios fiscais, contribui para o equilíbrio das contas públicas.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, anuncia o novo salário mínimo para 2026, fixado em R$ 1.621. O deputado afirma que o reajuste assegura ganho real acima da inflação, restabelecendo uma política de valorização interrompida em gestões anteriores.
Bongás observa que a medida beneficia 60 milhões de brasileiros, aumentando o poder de compra para itens essenciais. De acordo com o deputado, a manutenção das regras estabelecidas nos governos passados resultaria em perda anual superior a R$ 2.000 por trabalhador.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a aprovação do projeto que exclui saúde e educação do teto de gastos. Em sua visão, a proposta amplia gastos, fragiliza o controle fiscal e contribui para o aumento da dívida pública que, segundo ele, já está perto de 10 trilhões de reais.
General Girão acusa o governo de irresponsabilidade fiscal e de aumentar impostos para compensar gastos exorbitantes, enquanto exclui do orçamento despesas empresas importantes. Para ele, as justificativas do governo são vazias, já que a gestão anterior enfrentou a pandemia e entregou caixa positivo.
Agricultura. Na avaliação de Welter do PT do Paraná, a abertura de mais de 500 novos mercados ao agronegócio brasileiro é fruto da diplomacia ativa do governo federal. Ele afirma que o executivo tem atuado de forma estratégica ao articular acordos internacionais e incluir empresários nas missões oficiais ao exterior.
Welter relaciona essa expansão comercial ao bom desempenho da economia, citando o crescimento do PIB e o controle da inflação. Segundo ele, a diversificação de mercados fortalece o desenvolvimento do país e amplia a renda e as oportunidades para a população brasileira.
Trabalho. Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defende o pagamento integral do incentivo financeiro adicional aos agentes de saúde e de combate a endemias. Ele acredita que o benefício é um instrumento legítimo de valorização do trabalho dos profissionais.
Ronaldo Nogueira solicita aos gestores municipais que regularizem a legislação local para assegurar o repasse da verba enviada pela União. Para o congressista, a medida é uma questão de justiça em relação àqueles que atuam na prevenção de epidemias diariamente.
Ciência e tecnologia. Projeto em análise na Câmara torna crime usar inteligência artificial para criar conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. A repórter Silvia Munhato tem detalhes da proposta que ainda precisa passar pelo plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que criminaliza o uso de inteligência artificial e de outras técnicas digitais na produção de conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. O texto prevê penas de 3 a 6 anos de reclusão e multa para quem usar inteligência artificial para criar representações digitais fictícias de crianças ou adolescentes em cenas de conteúdo sexual, mesmo sem envolver pessoas reais. A relatora, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, cita outra situação bastante comum.
Você pode imaginar que de repente uma criança está acessando o computador e tem ali uma imagem de uma outra criança com voz de criança e eu estou achando que eu estou me comunicando com ela, mas por trás dela tem um adulto. E isso é uma nova metodologia de aliciamento.
O projeto também torna crime ameaçar criança ou adolescente com a possibilidade de divulgar imagens íntimas deles em troca de vantagens e o uso de técnicas para mascarar a identificação do criminoso nas investigações. Outros dispositivos aumentam a pena do crime de aliciamento infanto-juvenil e definem a prática de pornografia infanto-juvenil como crime hediondo, restringindo benefícios como a progressão de regime. A deputada Soraya Santos retirou o trecho que criminalizava o desenvolvimento e a comercialização de programas e aplicativos voltados para o mascaramento de endereços IP. Segundo ela, nem sempre o uso desse tipo de aplicativo estará envolvido em uma atividade ilegal. O projeto que combate a pornografia digital envolvendo crianças e adolescentes será analisado agora pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Segurança Pública.
Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, aponta a falta de diálogo com policiais, guardas e demais forças como um dos maiores erros da PEC da Segurança Pública. Para ele, o texto precisa de correções e não escutar os agentes coloca em risco a eficácia das ações contra a violência.
Sargento Portugal pondera que a segurança pública é a principal queixa da população e vai ser tema central nas próximas eleições. O legislador defende mais policiamento nas ruas e a transformação da guarda em polícia municipal.
José Nelto, do União de Goiás, lamenta o término do ano legislativo sem a aprovação de projetos importantes para combater o crime organizado. Segundo ele, deixar o projeto antifacção para o próximo ano compromete a segurança pública no país.
O deputado salienta também a importância da PEC da segurança para combater, inclusive, crimes financeiros. José Nelton pede ao Congresso prioridade para as matérias no próximo ano, elogia os trabalhos da Polícia Federal e solicita novos concursos e mais financiamento para o órgão.
Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, defende mais políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Ela cita, por exemplo, a ampliação de espaços de acolhimento humanizado para garantir proteção, orientação e escuta qualificada às vítimas.
Para Isa Arruda, a violência contra a mulher se consolidou como uma crise de segurança pública. A deputada destaca o aumento dos feminicídios e afirma que o Estado falha ao não interromper o ciclo de agressões desde os primeiros sinais.
A Câmara concluiu a análise de projeto que obriga o poder público a sistematizar e divulgar dados sobre violência contra a mulher. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado que obriga o poder público a divulgar relatórios com dados sistematizados sobre violência contra a mulher. Pelo texto, a publicação deve ocorrer a cada 2 anos em formato eletrônico no Registro Unificado de Dados e Informações sobre Violência contra as Mulheres. Com a aprovação, o texto pode seguir para a sanção do Presidente da República. O registro unificado consolida informações administrativas de atendimento e de políticas públicas de combate à violência contra as mulheres. Relatora do texto em 2 comissões da Câmara, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressalta que informações públicas confiáveis são fundamentais na construção de políticas públicas.
Se você sabe onde a mulher sofre mais violência e qual é o setor que ela sofre, em que cidade ela sofre, você pode montar a partir disso os estados, inclusive o Ministério da Mulher, as políticas que sejam necessárias a evitar os esforços para que a mulher brasileira seja respeitada e que não sofra violência.
Laura Carneiro argumenta ainda que a publicação a cada 2 anos estimula os órgãos responsáveis a sistematizar e aprimorar continuamente a coleta de dados. Com isso, avalia ser possível construir séries históricas robustas para identificar tendências, medir os resultados e ajustar as políticas com base nas novas evidências. Além disso, a relatora defende que a publicação regular de informações amplia a participação social ao permitir que organizações da sociedade civil e instituições acadêmicas organizem debates e estudos sobre o tema na época da divulgação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Voz do Brasil transforma a vida de seres humanos, o jornal que mais informa há exato 90 anos. Inspira até os poetas, cumpre bem as suas metas e agora, para concluir, faz bem para todos nós. Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir. Sou o poeta Francisco Damião, poeta repentista de São José do Seridó, no Rio Grande do Norte.
Meu nome é Cláudia Schuster, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, tenho 40 anos e a minha vida toda eu ouço a voz do Brasil. Quando eu era criança, eu morava com os meus tios no interior e a gente ouvia toda noite. Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a voz do Brasil. Quando eu ouço a vinheta da voz do Brasil e quando eu ouço a narração dos locutores da voz do Brasil, me remete assim muito à minha infância. Eu tive uma infância muito feliz e a voz do Brasil fez parte da minha infância com certeza.
A voz do Brasil, 90 anos.
Educação. Pedro Kizai, do PT, celebra a assinatura da ordem de serviço para a criação de mais 2 institutos federais em Santa Catarina, um em Campos Novos e outro em Mafra, e a licitação de mais uma unidade em Tijucas. Segundo ele, a ampliação da rede federal fortalece o desenvolvimento regional e a educação profissional.
Pedro Kzai lembra ainda o anúncio de apoio à criação de uma universidade federal no Alto Vale do Itajaí e a assinatura do acordo para implantação do hospital na Universidade da Fronteira Sul, em Chapecó. Isso mostra, segundo ele, que a saúde e a educação são prioridades do governo.
Saúde. Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, afirma que o governo falhou com a primeira infância. Ele alega haver omissão, falta de orçamento e atraso em repasses destinados às políticas voltadas a crianças de 0 a 6 anos, o que provoca prejuízos ao desenvolvimento infantil.
Dados do IBGE mostram que o país tem mais de 18 milhões de crianças entre 0 e 6 anos, e a maioria delas, segundo o Dr. Zacarias Calil, não frequenta creches. Ele denuncia o atraso na entrega de livros e afirma que a falta de assistência à primeira infância é ainda maior em municípios pobres.
Votação. Foi adiada para esta sexta-feira, dia 19, a sessão conjunta do Congresso Nacional para votar o projeto de lei orçamentária anual de 2026. A sessão está prevista para as 12 horas no plenário da Câmara.
Além do orçamento para o próximo ano, a pauta também inclui outros 20 projetos de lei que abrem créditos adicionais no orçamento de 2025. Esses recursos são destinados a diversos ministérios e órgãos dos poderes judiciário e executivo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Rádio Muriaé,
Rádio Muriaé. Toda vez que eu fico triste, tão sozinho, dá vontade de correr e te abraçar. Mas a vida quis mudar nossos caminhos. Cada um foi pro seu lado sem pensar. Tento te encontrar naquela estrela. Eu não consegui ao menos tê-la. Eu não consegui deixar de te amar. Passam feito meses. Essas coisas só o amor pode explicar.
Você está com a Rádio Muriaé 99.5.
Cinco, Muriaé. Você sabe o que é desligamento programado? É quando a Energisa precisa desligar energia para fazer melhorias ou consertos na rede. Sempre que o desligamento programado acontece, nós te avisamos antes, como agora. Então, preste atenção, pessoal de Muriaé. No dia 23 de dezembro, de 9 às 16 horas, vamos precisar desligar a energia da sua região. Não esqueça de tirar os aparelhos da tomada. Qualquer dúvida, entre em contato pelo site, WhatsApp ou aplicativo Vale do Castelo, Rua José Pinto de Souza, Rua Luiz Antônio Faria e Rua Nicolau Gravina. A energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto. Programação sujeita a alterações ou cancelamento sem aviso prévio. Para mais comodidade, receba os comunicados de desligamento programado diretamente no seu celular. Cadastre seu número na Energisa para receber SMS ou baixe o aplicativo Energisa On. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Energisa pelo Facebook ou pelo site www.energisa.com.br.
Economart Atacadista, tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa com dorso congelado ao quilo, 7,98. Pernil traseiro suíno resfriado ao quilo, 17,98. Whisky Ballantine's Finest, 750 ml, 49,98. Panetone Forneria Itália, sabores 300 gramas, 7,98. Aqui você economiza de verdade. Ou a Cristiano Ferreira Varela, 755, próxima Famina. Ofertas válidas até quarta, 24 de dezembro. Economarte.
99,5. Rádio Muriaé.
e a gente se esqueceu do tempo que passou. Só você me fez perder o medo de tentar de novo, de acreditar que tudo pode ser outra vez amor.
Rádio Muriaé 99.5 FM.
Seu brilho silencia todo sonho.
escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Tantas palavras, minhas palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. E disse adeus no espelho com batom. A todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar. E é só você chegar pra eu esquecer de mim.
pudesse ter, eu sei te amar como ninguém mais, ninguém mais, ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou, te amou.
Noventa e nove ponto cinco FM. Rádio Muriaé.
Rádio Muriaé 99,5.
Sonhar
99.5 FM, a frequência da boa música. 99.5 FM. Rádio Muriaé.
Sempre boa música.